Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos à Inglaterra, às cidades que já visitei, nomeadamente Londres e Birmingham. Este episódio podia ser inteiramente dedicado a Londres, onde já fui várias vezes, não conhecendo tudo. Mas também quero falar de Birmingham, cidade onde temos bons amigos, e de outras cidades mais pequenas que fomos conhecendo pelo caminho. Primeira etapa, Londres. Tinha muita vontade de ir a Londres, cidade que já conhecia antes de visitar, pelas inúmeras referências que lhe foram sendo feitas pela minha família. E lá consegui ir pela primeira vez em 1992. Ficámos alojadas em casa de um inglês da nossa idade e passámos lá uma semana muito intensa. Tudo nesta cidade me encantou, desde o primeiro trajeto de táxi, depois de sair do aeroporto, com os enormes edifícios nas margens do Tamisa. E vamos já ouvir dos Clash, London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is cooling. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. Coming. The sun's zooming in, engines stuck on it. The wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. is true. Run the collie at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile?
Fomos ver corridas de cavalos e até fizemos apostas. Felizmente, tínhamos sido avisadas e levámos saias. De outra forma, não estaríamos a respeitar o dress code. Fomos ver um clube só frequentado por homens, dos mais tradicionais de Londres, porque uma amiga nossa era lá recepcionista. Fomos também a uma discoteca num roof garden muito bem frequentada. Comemos numa pizzaria com as paredes todas pintadas com grafites. Fomos ao restaurante Smolensky, cheio de balloons, comer uns belos bifes e ao TGI na sexta-feira à noite. Vi todos os símbolos já meus conhecidos: Big Ben, Tower Bridge, guardas da rainha com chapéu enorme de pelo preto, saias escocesas, cabines telefónicas encarnadas, autocarros encarnados, Piccadilly Circus, Buckingham Palace, lojas de chá, Houses of Parliament. Andámos pela zona de Covent Garden, por Leicester Square e até jantámos em Chinatown. Fomos ao teatro ver a peça Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, o segundo teatro musical escrito por Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, baseada na história bíblica do manto de mil cores. Visitámos a Torre de Londres, onde vimos as joias da coroa. Tomámos uma bebida na zona financeira, na City. Vimos por fora a St. Paul Cathedral, a maior igreja protestante inglesa, construída entre 1675 e 1710, no local de uma igreja saxónica destruída na sequência do incêndio que devastou a cidade de Londres em 1666. Fomos ao British Museum, onde apreciámos, entre outras, as magníficas obras egípcias e também ao Museu de História Natural com o seu gigante dinossauro. Visitámos a Abadia de Westminster, a grande igreja de arquitetura predominantemente gótica. Perto, a alameda de acesso ao Buckingham Palace, curiosamente, estava toda enfeitada com bandeiras portuguesas porque a cidade ia receber a visita do nosso presidente. Entramos nos armazéns Harrods, passeámos por Oxford Street, onde entramos nos grandes armazéns, e por Regent Street. Andámos de metro e fizemos o op-on op-off. Achei incrível existir o Speaker's Corner na parte nordeste do Hyde Park, onde tradicionalmente qualquer cidadão pode fazer discursos criticando qualquer um, com exceção da família real e do governo inglês. Almoçámos uma sanduíche em Hyde Park para nos sentirmos verdadeiras locais. Mostraram-nos Sloane Square, Chelsea, Soho e Kensington, tudo tão bonito, e ainda passeámos por Greenwich. Acima de tudo, divertimos-nos imenso, foi uma semana em cheio. Vamos ouvir agora Miss You dos Rolling Stones, uma das minhas preferidas.
I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't care.
Alguns sítios e conheci outros novos. Íamos para um casamento em Birmingham e instalaram-nos num dos melhores hotéis da cidade, onde, de acordo com as regras, até nos queriam pôr em 2 quartos. O que seria? Claro que fomos ver a peça do Rei Leão, sem dúvida uma das minhas histórias preferidas e que não fica atrás do filme, tal é o aparato das músicas e dos adereços. Fomos ao Museu da Ciência de Londres, Science Museum, que é um museu interativo que aproxima os seus visitantes ao mundo da ciência e da tecnologia de um modo divertido, sendo o museu preferido pelas crianças e adultos com espírito investigador. Foi uma visita inesquecível, cheia de atividades para as crianças. Fomos a sítios giríssimos, dos quais destaco os seguintes por serem apropriados para todas as idades. Loja de brinquedos Hamleys, na Regent Street, onde crianças e adultos ficam fascinados com toda a sorte de brinquedos à venda. Passeámos também no Jardim Zoológico, onde grande parte dos caminhos têm teto para nos proteger da chuva e com uma diversidade de animais impressionante. Fizemos também o Sightseeing Tour no segundo andar do autocarro para ver melhor as vistas. Fomos ao render da guarda e ainda passeámos de barco pelo rio com edifícios lindíssimos em ambas as margens. Passeámos por Notting Hill e Portobello Road, adorei. Fizemos também uma refeição no Rainforest, que mais parece uma floresta tropical e é perto de Piccadilly. Já estava a funcionar a London Eye, ou Olho de Londres, também conhecida como Millennium Wheel, Roda do Milénio, que é uma roda gigante de observação. Foi inaugurada na passagem de 1999 para 2000 e é um dos pontos turísticos mais disputados da cidade e deixou de ser a maior do mundo apenas em 2006. Valeu muito a pena a espera, pois as visitas da cidade são belíssimas e a duração da volta muito razoável. Não deixe de ir ver se tiver oportunidade. Os passeios nas margens do Tamisa são muito bonitos. Voltámos lá aos 4, dessa vez para ir de novo a Birmingham, a um batizado, e repeti alguns sítios e visitei outros novos, tais como o Victoria and Albert Museum, o Museu de Artes Decorativas e Design, com a sua coleção permanente com inúmeros objetos, completando as minhas visitas aos 3 magníficos museus desta zona. Como estava muito calor, havia meninos a refrescar-se no pequeno lago da sua esplanada. Também fomos ao Museu de Cera, onde, depois de esperarmos nas grandes filas, conseguimos entrar e nos divertimos imenso a ver as réplicas magníficas de tantos famosos e onde por vezes também ficávamos muito quietos a fingir que éramos de cera. Desta vez, a peça eleita foi a espetacular Mary Poppins, muito bem interpretada, cantada e dançada. Que emoção! À vinda para o hotel, fomos transportados numa espécie de rickshaw, puxado por uma bicicleta, com o seu condutor a pedalar. Estávamos no verão e as noites muito agradáveis, dificultando um pouco a pedalada. e ainda por cima o nosso hotel era do lado sul, depois de atravessar a Vauxhall Bridge. Também passeámos muito pelo St. James Park e vimos o memorial da Princesa Diana em Hyde Park, perto do Palácio de Kensington. Passados alguns anos, fomos de novo as três lá ter com o meu marido, que estava em trabalho. Foi uma boa experiência para me desenrascar nos transportes. Ficámos instalados nos apartamentos muito modernos e confortáveis, perto de Burroughs Market. Desta vez, entramos em St. Paul Cathedral e fizemos as experiências de transmissão de som de uns pontos para outros na cúpula. É impressionante como se propaga. A catedral é imponente e vale muito a pena. Lá fora, conseguimos fotografar um casal de noivos. Depois, atravessámos a ponte pedonal para a Tate Modern, onde entramos para apreciar as suas belas obras de arte e onde fomos ao rooftop. Fomos também a uma British Music Experience no O2 Arena, o grande complexo de entretenimento, e passámos pela Millennium Bridge. À noite, fomos a Covent Garden e ao teatro ver a peça Wicked. Levámos vestidos nas mochilas e trocámos de roupa na casa de banho para estar mais apresentáveis. Sinceramente, nos tempos que correm, já não se vêem todas as pessoas chiques nos teatros, tal é a profusão de turistas vestidos de turistas. Mas esta peça que vimos foi igualmente espampanante. Andámos muito pelas lojas, com destaque para a Abercrombie e os seus modelos à porta para tirar fotografias, ou Hollister, parecida mas mais barata, pela VS de roupa interior e pela fantástica loja de M&M's, onde tirámos uma fotografia na cópia da passadeira da capa do álbum Abbey Road e do single que vamos ouvir agora, Come Together, dos Beatles.
Yeah.
voltámos a repetir a fotografia e também passámos pela verdadeira passadeira noutras estadias na cidade. Passados alguns anos, fui visitar uma amiga que lá vivia num fim de semana e só pedi para ver mais a fundo Notting Hill e para ela me mostrar o que quisesse. Aterrei no aeroporto de Stansted. Já conhecia Heathrow e Gatwick. Mais tarde vim também a conhecer o de Luton e o da City, só me faltando Southend. É incrível como esta cidade é servida por 6 aeroportos. No entanto, é tão grande que de Stansted a Chiswick, o simpático bairro onde fiquei alojada, demorei mais tempo do que no voo de avião. Tive a oportunidade de andar em comboios expresso, metro, autocarro e muito a pé. Passei a conhecer muito bem Portobello Road e as lojas com belíssimos produtos vintage. Fui pela primeira vez visitar a Wallace Collection, que recomendo vivamente. Vê-se muito bem, tem muito bons quadros e também armas, é grátis e muito bem situado. Fomos também à zona de Sloane Square e de Kensington, onde comemos uma refeição deliciosa no comptoir Lebanois, muito giro e bem frequentado. Trata-se de uma cadeia havendo em mais sítios de Inglaterra. A comida é deliciosa e também vendem comida para levar ou algum artesanato. Ficou lá um cesto que comprei da vez seguinte. Passeámos pela zona cheia de boutiques e conheci a Anthropology com roupa e decoração. Também lá ficou uma jarra que comprei na vez seguinte. Consegui também entrar numa loja de artigos para banda desenhada, das que se vêem nos filmes, e comprei t-shirts. Passeámos imenso pelas margens do Thames, pela Somerset House, por Trafalgar Square, Hotel Savoy, The Strand. No mesmo ano, tivemos a oportunidade de lá voltar e, apesar de não ter sido muito tempo, tivemos experiências incríveis. Fomos os 4 e encontrámos-nos com um casal de primos e os 2 filhos, pelo que, enquanto que a juventude se divertia no Wonderland, recinto de feira de Natal e atrações instalado no Hyde Park, nós, os adultos, fomos para Brixton, fora do centro, para ver o famoso mural colorido dedicado a David Bowie e onde coloquei uma fotografia minha junto ao cartaz do primeiro concerto que vi dele em Madrid. Foi muito emocionante. E melhor ainda, foi assistir à peça Lazarus, da sua autoria, magnificamente interpretada e cantada no teatro. Temos mesmo que ouvir uma das músicas que ouvimos na peça, Absolute Beginners, de David Bowie.
Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. Together.
Aproveitámos para entrar na bela estação de comboios ao lado, onde foram rodadas cenas do Harry Potter. Fomos à National Gallery, Museu de Arte em Trafalgar Square, fundado em 1824, com uma coleção de inúmeras pinturas que datam de meados do século XIII a 1900. Vimos lá uma magnífica exposição de Caravaggio, e também entramos na National Portrait Gallery. Jantámos na zona de Park Lane, que tem hotéis imponentes, e foi muito engraçado porque em cada lugar à mesa havia um Christmas cracker, cilindro de cartão, com imagens alusivas à época festiva, com um composto que permite criar um estalo ao ser puxado pelas extremidades. Cada um de nós ganhou o seu conteúdo. Lá dentro também há sempre uma coroa de papel que cada um pôs na cabeça durante o jantar. Tentámos sempre que possível adotar esta tradição, porque já existem à venda em Portugal. A propósito, as decorações de Natal são tão bonitas que vale mesmo a pena visitar esta cidade nesta altura do ano. Fui às duas lojas comprar o que não tinha conseguido no início do ano, a jarra e o cesto. Neste caso, também tomámos um chá exótico e delicioso, pois já tinha mais espaço na mala. Desta vez, ficámos instalados perto do belíssimo Regent's Park, que atravessámos todos os dias a pé. Passámos por Primrose Hill, zona interessante. Fomos a Camden Market, com a estátua da Amy Winehouse e com o seu mercado de roupas vintage, frequentado por turistas, adolescentes e punks. A última vez que visitámos esta cidade, só os dois, ficámos instalados na moderníssima zona de Canary Wharf e passeámos bastante por lá. Tomámos uma bebida num edifício mais alto de Londres, do lado sul, com uma vista soberba, The View from the Shard. Visitámos Aspen House, também conhecida como Número 1 Londres, e que foi a residência londrina do Duque de Wellington, localizada em Hyde Park Corner. Tem um museu e uma galeria de arte aberta ao público. O atual Duque de Wellington, Arthur Wellesley, 8º Duque de Wellington, ainda usufrui de parte de Apsley House, com residência a meio tempo. Este palacete também é referido como Museu de Wellington. Gostei muito, não só pela riqueza das obras expostas, como pelo simbolismo. Tomámos um Aperol Spritz num rooftop em Trafalgar Square, com uma bela vista sobre a praça. Também passeámos muito pela zona de Covent Garden e Seven Dials, originalmente estabelecido por Thomas Neal, que habilmente organizou a área numa série de triângulos para maximizar o número de casas, pois os alugueres eram cobrados por fachada e não por metro quadrado de interiores. Explorei bem as lojas de artigos de balé para comprar uns sapatos de dança. Almoçámos num típico pub inglês, muito animado e com ótima música, e vimos a St. Paul's Church dos atores. E ainda conseguimos ver uma belíssima exposição inteiramente dedicada aos ABBA. Fomos também ao Spitalfields Market, que é um animado mercado com vendedores independentes de roupa, joias, artigos para a casa, arte e produtos gourmet. E numa tarde fui revisitar a zona de Sloane Square e King's Road em Chelsea, mas acabei por me perder. O que vale é que apanhei um autocarro e cheguei quase a tempo ao bar, animadíssimo, em Charing Cross Embankment. E passamos à segunda etapa, Birmingham. Fomos lá pela primeira vez os quatro para assistir ao casamento dos nossos amigos ingleses nos seus arredores. Foi uma experiência muito boa. Vínhamos de Londres e tínhamos uma mala ainda fechada só para a roupa para o casamento, de forma a respeitarmos o dress code e o protocolo. Nos dias em que lá estivemos, visitámos a cidade propriamente dita, vimos o seu centro histórico, muito interessante, e os seus canais com barcos-casa. Nos arredores, fomos desta vez e da vez seguinte visitar o Cadbury World, que mais não é do que uma fábrica, atração, dedicado ao chocolate, muito didático, num complexo industrial enorme, tipicamente inglês, e que poderá ter inspirado a história de Charlie e a fábrica de chocolate de Roald Dahl. É muito divertido, tanto para crianças como para adultos, e muito apelativo para a vista, olfato e paladar, claro. Fartámos-nos de degustar e depois de comprar. Noutro dia, fomos ao Black Country Living Museum, que é um museu ao ar livre de edifícios históricos reconstruídos em Dudley, West Midlands, no centro de Black Country, a 16 km de Birmingham. Ocupa mais de 100 mil metros quadrados de antigas terras industriais, parcialmente recuperadas de um antigo pátio de mercadorias ferroviárias, fornos de cal em desuso, braço de canal por onde passámos de barco e onde nos exemplificaram que antigamente os mineiros faziam o barco andar através da pressão que faziam com os pés na parede, e antigas minas de carvão. Passámos lá uma grande parte do dia. Vamos agora ouvir de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.
When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
casamento foi muito engraçado e cheio de protocolos. Os convidados chegavam à igreja depois de um caminho campestre tipicamente inglês, parecido com as estradas que aparecem na série Veterinário de Província, em camionetas preparadas para o efeito. À porta, vimos convidados de cartola a beber taças de champanhe. E já durante a cerimónia, todos os convidados cantaram magistralmente Morning Has Broken, do Cat Stevens. O banquete foi servido numa tenda instalada em cima do campo de ténis da casa da noiva. Todos os convidados vinham falar connosco e pensavam que a nossa roupa só poderia ter sido comprada em Londres, pois estávamos com vestidos feitos com seda azul turquesa comprada na Índia. Mas não, foram feitos em Portugal. Ficámos numa mesa intercalados com outros casais que nos deram várias indicações e que eram todos muito simpáticos. Percebemos que o best man, o padrinho, se tinha fartado de trabalhar, fez um ótimo discurso e ainda ofereceu belos presentes de recordação. Depois do jantar, começaram todos a dançar iê iê. Quanto ao batizado, uns anos mais tarde, na mesma igreja, foi também uma linda cerimónia. Depois, fomos para a casa dos nossos amigos, onde estávamos instalados, para a festa no jardim, o verdadeiro garden party, e que até tinha uma casa na árvore. O cocktail começou no início da tarde, ainda formal, com os convidados a beber champanhe com frutos vermelhos, e a refeição prolongou-se até à noite, já informal, com os convidados de calções e havaianas e a beber cerveja. Conhecíamos quase todos, na sua maioria familiares, ou porque já cá tinham vindo, ou do casamento. Nesta zona, ainda fomos a um restaurante numa colina, a um pub jantar, a um restaurante indiano e a um excelente shopping e até ao cabeleireiro. Foi tudo muito divertido. E passamos à terceira etapa, Oxford, Stratford-upon-Avon e parques que normalmente visitámos nos percursos entre Londres e Birmingham. Não vou fazer grandes descrições turísticas, pois o programa já vai longo. Começando por Oxford, da primeira vez que fui a esta bela cidade medieval universitária, não tínhamos muito tempo e tivemos a sorte de conseguir estacionar facilmente e apanhar logo o autocarro do City Tour, que demorava pouco mais do que uma hora, que era o tempo que tínhamos. Passámos assim pelas suas igrejas, todas bonitas, e pelas instalações universitárias espalhadas pela cidade. É muito plana e vimos imensas bicicletas. A cidade gira à volta da famosa universidade, estabelecida no século XII. A arquitetura das 38 faculdades no centro medieval fez com que fosse apelidada de cidade dos pináculos sonhadores. Outra vez, fomos lá para jantar com os nossos amigos a um restaurante estrelado localizado numa propriedade nos seus arredores, maravilhoso e muito chique. Foi muito bom e conseguimos prolongar um pouco o nosso convívio já no hotel, numa grande risota que tinha começado no táxi. A outra pequena cidade que visitámos foi Stratford-upon-Avon, situada no condado de Warwickshire, ao sul de Birmingham. É mundialmente conhecida por ser o lugar de nascimento de William Shakespeare e é muito romântica. A sua principal atração turística está relacionada com as casas de William Shakespeare e as suas propriedades. A cidade está muito ligada ao teatro, Royal Shakespeare Theatre, e ao turismo proveniente de todo o mundo. Fizemos também um desvio para norte e fomos a Alton Towers, um parque de diversões gigantesco com uma das maiores montanhas russas do mundo, um lago enorme com barcos e cisnes e muitas outras atrações. Assistimos lá ao espetáculo do dinossauro roxo, chamado Barney, e que passou a ser um herói muitas vezes visto nas nossas cassetes de vídeo. Os quartos do hotel eram dedicados às crianças, com beliches e muitos jogos. À noite, fomos à discoteca infantil, onde até havia crianças de pijama. De qualquer forma, também janta lá tão cedo que a noitada não foi muito longa. E para terminar, só me falta falar do parque temático Legoland, onde estivemos das duas vezes em que fomos a Birmingham e que fica em Windsor. O castelo só o vi por fora e ao longe. Mas estas viagens não são só para adultos e nós sempre procuramos o equilíbrio entre as atrações para elas as duas, para nós os dois e para nós os quatro. O parque é muito giro. Eu também sempre gostei muito de Lego e vale muito a pena visitá-lo. As construções são espetaculares e há também uma pista com lições de condução teóricas e práticas. O único senão é que ensinam a guiar à esquerda, o que às nossas crianças portuguesas fez alguma confusão. É dedicado a famílias com crianças até aos 11 anos. Há algumas montanhas russas e passeios para crianças pequenas. Tem uma mini-land da Lego e uma vila que inclui modelos de monumentos e cenas de todo o mundo, feitos de milhões de peças genuínas de Lego. Por isso, gosto muito deste parque. E a volta ao mundo de hoje acaba com uma música de outra banda britânica que eu muito aprecio. Pink Floyd, em Time. Adeus!
Thank you.
tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima Volta ao Mundo.
Voyage, voyage. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's all play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
when you're